Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso cast jurídico do Estratégia Carreira Jurídica. E hoje eu tenho um convidado super especial, o Roberto Daledoni. E já eu vou falar o longo resumo aqui, porque só o resumo já é longo, essa trajetória dele aqui, um pouco do currículo dele. Mas antes eu quero dar boa noite para você, Roberto. Tudo bem?
Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Desculpe não ter vindo na outra quarta-feira, mas hoje deu para vir e estou muito feliz de estar aqui.
Imagina que é isso. Inclusive, bom que o Roberto mencionou, toda quarta-feira, 19 horas, nós estamos no nosso cast jurídico aqui. Né? Sempre o mesmo host, o mesmo dia, o mesmo horário, mas um convidado e um tema diferente. E eu quero lembrar para você que você pode assistir todos os episódios anteriores no YouTube. Tá? Tem uma playlist do nosso cast jurídico, você pode assistir todos eles sem moderação. E também nos agregadores de áudio que a gente está por aí, tá? Deezer, Spotify, Amazon, Apple, todos eles, o nosso cast jurídico está lá. Então, se você às vezes não quer ou não pode assistir, mas consegue, quer ouvir no trabalho, né, no caminho, voltando para casa, indo para o seu local de estudos, fique à vontade e aproveite para acompanhar todos esses casts anteriores. O Roberto, como eu mencionei para vocês, ele é doutor em Direito pela Universidade de Brasília, aqui do nosso quadradinho, pesquisador visitante no Max Planck Institute für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht. Ó, você viu o sotaque alemão? Aqui a gente está próximo, hein? Porque eu fiz pesquisa lá no Max Planck, Roberto, mas no Privatrecht, lá em Hamburgo, do outro ladinho lá.
Sim, sim.
O Roberto lá em Heidelberg, mestre em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná, com bolsa pela CAPES, professor das disciplinas de Direito Internacional Público de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e experiência em políticas públicas, política internacional, participando aí do programa de estágio das Nações Unidas em Nova York. E atualmente assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que é essa parte que nos traz o mote da nossa discussão de hoje, sim, que é um pouquinho sobre o cotidiano nos tribunais superiores, né? A gente, Roberto, a gente pensa, né, especialmente o STF, mas os demais tribunais superiores também não fogem à regra. STJ, TST ou o próprio TSE, a gente tem, eu diria, a maioria de nós, mesmo no âmbito jurídico, tem uma imaginação de como é que são as coisas, mas a gente quase não conhece, né? Eu acho que os poucos que conhecem o cotidiano de um tribunal superior são as pessoas que trabalham no tribunal, ministros, assessores, os estagiários, os advogados, né, que militam nesses tribunais presencialmente, não é nem fazendo recurso especial, recurso extraordinário, e eu diria assim, que talvez a maioria de nós tenha uma visão um pouquinho distorcida do que seja, né? A gente tem a imagem de que o Roberto, né, ele acabou de pegar um jatinho vindo de Paris, né, e que o cotidiano numa corte superior é assim um negócio meio a la Marajá. É assim mesmo que funciona? Ou você vai esconder o jogo aqui?
Não. O desconhecimento talvez seja porque não tem uma história muito cheia de glamour para a gente contar. E, no fundo, isso se dá porque é um cotidiano de muito trabalho, mas muito, muito trabalho. Eu tenho experiências anteriores e curiosamente, lembrei dela aqui, vindo para cá para preparar para essa nossa conversa. Eu fui assessor também no Conselho Nacional de Justiça e eu me despedi de uma antiga conselheira que estava lá. Ela olhou para mim e falou assim: olha, trabalha-se muito em Brasília, eu não fazia ideia disso. E a hora que ela falou isso, vendo alguém como veio de fora, né, que imaginava que estava num órgão como o Conselho Nacional de Justiça, que simplesmente estava lá cobrando tarefas dos magistrados e recebendo e dando ordens, ela percebeu o tanto de trabalho que tinha por trás. E alguns dos palpites, né, alguns desses pequenos reflexos desse trabalho, talvez estejam nos números do tribunal. Né? Os números são impressionantes ou assustadores, a depender de como que se encara o desafio, mas o Supremo decidiu nesse ano algo próximo de 100 mil decisões. Né? Então, para que esse trabalho se torne possível, é muita gente em todos os setores discutindo, debatendo os casos, estudando os casos, lendo as diversas petições que chegam para o tribunal, mas também que atendem as solicitações dos próprios servidores. Então, tem uma área meio imensa. Todos os órgãos públicos aqui em Brasília têm essa realidade, e o que não contam, né, e só fazendo um concurso para você entender o que é o dia a dia, é que é de muito, muito, muito trabalho mesmo. E quanto mais atividade você faz, parece que o prêmio de quem trabalha bem é receber mais trabalho. Mas é uma rotina que em muitos casos, e não raro, ultrapassa a duração normal de uma rotina de trabalho. Então, diria, por uma primeira aproximação, a falta de glamour está nessa mão de obra quieta, apertada, de uma sala de trabalho que você tem que ficar horas e horas diante do computador.
Eu acho que esse é um aspecto interessante, né? Até se liga um pouco com uma outra conversa que a gente tem, né? Muita gente fala, mas quem faz as decisões, né? Quem toca os processos, por assim dizer, no STF é o robô. Né? A gente já conversou aqui em podcasts anteriores, inclusive o público que nos acompanha pode assistir esse podcast falando um pouquinho sobre os sistemas de inteligência artificial, né, que a gente tem no Supremo Tribunal Federal, a Vitória, né, eu acho que já desmistificou um pouco, a gente já conseguiu desmistificar isso um pouco lá atrás, né, muita gente achando que a Vitória apresenta a decisão, o ministro só assina ali, tá resolvido, né? Uhum. E, tranquilão, o cara passa... E hoje nem assina, né? Porque é por token, ele só vai lá e gruda o pendrivezinho dele, pronto, 5 minutinhos, ele resolveu o dia dele, ele vai curtir o resto do dia, né?
Como se estivesse abrindo uma porta automática.
Exatamente.
Não, não é isso. E as ferramentas digitais ajudam. Aliás, tem até um percurso que é interessante da forma como os tribunais estruturaram seus setores de informática, né? É uma história longa, né? Mas ela vai desde o desenvolvimento, por exemplo, das urnas eletrônicas no TSE, mas aos próprios sistemas informatizados de maneira pioneira no mundo, né? Se você for pegar os tribunais de outros países, nenhum tribunal tem sistemas próprios de tramitação como o Brasil tem. E isso está no pioneirismo de pessoas que montaram esses sistemas nas décadas de 90 e nos anos 2000. O que a gente tem hoje é só o aprimoramento disso e o refinamento desse trabalho já antigo. As ferramentas novas continuam nos auxiliando e são objeto de um desenvolvimento que, de novo, facilita, ajuda a diminuir o trabalho. Mas em nenhum momento a ideia é substituir a decisão humana, pelo contrário, toda a forma como o trabalho é organizado, né? Porque a gente pensa como se fosse só uma unidade de produção, são várias unidades de produção, mas toda a forma como o trabalho é organizado não é para que haja uma só leitura das peças, é que haja várias dessas leituras e que os textos sejam sempre submetidos de forma completa para que o ministro analise todos eles. Então, tudo que é construído, tudo que é pensado, é sempre com a ideia de que é uma pessoa que está decidindo. Então, de novo, é um mito e ajuda no trabalho, mas não diminui a pressão e as coisas que a gente ainda tem para fazer.
E aí, Roberto, já entendemos que o trabalho é bem menos glamouroso do que pode parecer, né? Tem bem menos confete. Sim. E muito mais trabalho propriamente dito, né? Mas aí, ok, já entendi que o trabalho é muito trabalho. Mas o que é esse muito trabalho dentro, né? Aqui, vamos lá, né? Como é que as salsichas são feitas, né? Uhum. Como é que é o cotidiano desse tribunal, né? Aqui uma visão, claro, não apenas a visão do Roberto, assim, sobre, não, eu chego lá, pego minha canequinha de café, sento e vou fazer a análise de processos e tal. Mas como que essa estruturação, né, esse microcosmo, que muitas vezes a gente que está de fora, ou quem está pensando, ou quem está estudando, por exemplo, um concurso de magistratura, ainda tem uma visão meio romantizada, né, de que o magistrado ele vai chegar, vai sentar numa cadeira, vai ter os casos, ele vai ter a audiência, ele vai fazer aqui a decisão, ele vai publicar ali. É, não é assim que funciona exatamente, né? A coisa é um pouco mais complexa do que isso. E eu acho que no Tribunal Superior a gente tem essa máxima complexidade. Talvez a mínima complexidade seja lá do juízo singular naquela comarca de entrância inicial e juízo único, e o exato oposto é um gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né?
Perfeito, Paulo.
Tá, mas qual que é a diferença daquele gabinete lá do juiz e do gabinete do ministro? Como é que é esse trabalho organizado cotidianamente?
O trabalho preparatório, né, que se faz para as coisas chegarem no ministro ou na ministra, né, o trabalho preparatório é de muito estudo, tentar ao máximo aproveitar o pouquíssimo tempo que os ministros têm disponível. Então, eu acho que essa restrição, né, essa pressão do tempo é uma primeira forma de tentar aproximar o que é que os ministros e ministras estão fazendo no seu cotidiano. São muito poucos instantes que tem para examinar todos esses casos, então as informações precisam chegar de forma completa, perfeita, para que essas decisões possam ser tomadas com o maior número de informações possível. E aí, a decisão é sempre uma decisão que é colegiada. Então, pense num cenário em que as pessoas estão sendo bombardeadas de informação, uma informação super detalhista, criteriosa, mas analítica e sintética ao mesmo tempo, e essas informações estão sendo repassadas para 11 pessoas que estão pensando de forma completamente diferente. O entendimento completo do tribunal não é fazer uma ou outra análise de um ou outro voto, ou do voto do relator, ou, né, para quem está nos ouvindo, estudar só o que é o informativo do Supremo e achar que aquilo resolveu. A compreensão completa está no agregado, ou seja, a leitura completa do acórdão em que todo esse trabalho fica publicizado e ele transparece, né? Nada do que a gente não fez não aparece ali, pelo contrário, só aparece de uma forma muito condensada naquilo que os ministros entenderam que era realmente o que selecionava, o que importava para aqueles casos. Então, para entender o que está numa decisão, a gente precisa sempre ler essas 11 manifestações individuais dos ministros. Eu estou contando essa história porque algumas vezes a gente recebe lá no UNB ou no IDP professores de fora, e uma das coisas que eles mais se impressionam quando vão, por exemplo, visitar o Supremo é: nossa, mas como é que vocês fazem para entender essas decisões? Ué, a gente faz como sempre tem que fazer, né? Ler o acórdão como um todo. Aí ele falou assim: pois os acórdãos mais difíceis que a gente tem para julgar, para entender, são sempre esses acórdãos que dão o 6-5 nosso, né? Uhum. O 5-4 deles. São sempre esses os acórdãos mais difíceis, porque tem votos concorrentes, os outros a gente não sabe o que fariam para aderir, e essas análises acabam tornando os casos mais difíceis para a gente. A realidade do Supremo é que essas decisões acabam sendo tomadas com alguma frequência. Então, para entender a polêmica e a dificuldade dos casos, não há outro caminho. É dedicar um tempo e estudar toda essa complexidade. É no acórdão que está publicizado tudo isso que eu acabei de falar, do processo que, que foi escolhido, selecionado, das pessoas que foram ouvidas, que participaram do processo, como amicus curiae ou o que for, até o que há de legislação que foi utilizado ali. Então, talvez possa ser próximo de um juiz, se você pensar em um voto só, ou num voto ideal, que é como muita gente costuma comentar as decisões do Supremo, mas são 11. Então, esses 11 precisam sempre estar mapeados e fazer esse trabalho, que é de verdadeiro tabelamento aí, de votos, né? eu falo isso para porque tem, e acho que é o público de vocês também, né? Tem muita gente hoje para estudar, para concurso, para entender o que é a jurisprudência do Supremo, basta ler o informativo, né? E aí se organiza pensando como se fosse assim, vou estudar um pouco de lei seca, vou ver as aulas, vou marcar aqui um tempo para ler a doutrina, escolhe 3 ou 4 livros que gosta mais e horas de estudo, né? Como, não sei se você chegou a ter aula com o Gediel lá na...
Sim, foi meu orientador.
Ah, querido professor, sim. Ele olhava para a gente quando perguntava o que você estava fazendo, dizia que estava estudando para o concurso, ele olhava e falava assim, concurso é isso, é horas na cadeira, né?
É.
Ele usava uma outra expressão, mas eu vou deixar isso...
uma parte do corpo.
É horas na cadeira. É horas na cadeira. É, quem, por exemplo, está pensando nisso e sabe da importância que é, ou que são as decisões do Supremo, do STJ também, né, para esses concursos, a minha sugestão é um pouco inverter, tentar identificar esses casos que têm realmente chance de cair e estudar a fundo os casos. Isso vai te dar um conhecimento enorme sobre o Supremo, como que o Supremo recorta essas informações, como que essas informações são relevantes e importam, e eu acho que isso acaba orientando todos os estudos que as pessoas estão fazendo. É só uma janela para dizer, olha, tanto não tem mito, que quem talvez esteja mais estudando o Supremo são as pessoas que estão te ouvindo aqui agora. E essas pessoas sabem mais, às vezes, do que muita gente que acha que o Supremo é só glamour.
Você tocou em 2 pontos, Roberto, que eu queria aqui explorar um pouco, né? O primeiro foi justamente essa... É até difícil categorizar, mas assim, a decisão, né? A gente, quando vai buscar o entendimento, né? Como você falou, o concurseiro que vai estudar lá a jurisprudência do STJ... A gente, bem ou mal, tem que tentar facilitar um pouco, porque é muita coisa, né?
Sim.
Então, a gente tem a súmula, a gente tem a tese que foi lá estabelecida, né? Mas aquilo é o grãozinho da areia no oceano, né? Você bem mencionou esse aspecto. Olha, a gente está falando de uma decisão colegiada de 11 pessoas, né? São 11 decisões que tem que virar uma decisão só. Isso é um negócio extremamente difícil, né? A gente tem dificuldade em chegar num consenso com 2 pessoas, né? Às vezes você está em casa, né? Tua esposa fala um negócio, você fala outro negócio, não, mas tem que compor aqui, ó, para fazer com o menino é assim. Mas só para compor com 2 já é meio complicado. Não, mas deixa o menino ir lá brincar, será? Mas ele fez errado esse negócio, né? Já é complicado. Agora, sim. 11... Né? É um universo muito mais complicado. Eu acho que é interessante a gente explorar, e eu deixo o segundo aspecto a explorar depois, mas esse primeiro aspecto, né? Como é que a gente chega numa decisão da corte? Né? Eu chego lá e vejo a súmula, eu chego lá e vejo a tese que foi fixada. Mas para chegar lá, tem todo um caminhar, tem um relator, tem voto, tem discussão. Então, como é que a construção dessa decisão tão complexa, e depois isso vai vincular a segunda coisa que eu quero conversar contigo, mas vamos aqui nesse aspecto, né? Como é que a gente sai daquela ação, daquela ADI que chegou lá no Supremo, para uma tese, para uma súmula que foi fixada no final?
A tese é uma metodologia interessante, nova, né, do tribunal, porque permite tentar chegar a uma conclusão breve sobre um argumento ou algo que seja consenso, se não da unanimidade, pelo menos da maioria que acompanha o voto do relator. Então, a tese acaba simplificando bastante esse trabalho de tentar entender a decisão colegiada depois. Só que, se você for parar para pensar e ficar somente na tese, a sensação que dá é, poxa, mas o Supremo está inventando, escrevendo regra. Não, mas o Supremo foi lá e resolveu legislar naquele caso. E eu diria que, se você ficar nessa tese, talvez a impressão seja essa mesmo. O caminho está em abrir e tentar compreender isso de uma forma mais global. Esse trabalho de compreensão, né, eu acho que pelo menos falando aqui como professor, né, eu acho que esse é um trabalho que é da academia mesmo, né, é parte do esforço acadêmico de entender a novidade, a decisão sempre marcando uma novidade, como que ela se insere em tudo isso que a gente estudou no passado. É, eu acho que para concurso as coisas estão ficando mais fáceis, que basta você pensar e saber a novidade. Mas para a academia, no trabalho de pesquisa mais aprofundada, a gente precisa sempre colocar isso numa perspectiva mais ampla. E é nessa perspectiva mais ampla que as coisas começam aos poucos fazerem sentido. Ah, mas às vezes não faz sentido. Ah, mas às vezes a gente precisa criticar. Lógico, eu acho que esse é o trabalho da academia, mas sobretudo é o trabalho próprio da dinâmica do direito, dessa profissão que, enfim, acho fascinante.
Eu sou suspeito que eu também acho essa dinâmica interessante. E aqui complementando ainda o primeiro item, eu vou chegar no segundo, calma lá. Mas nesse primeiro item ainda, eu quero pegar um exemplo mais pragmático, recente, para tentar ilustrar a minha pergunta, e fique à vontade para ilustrar a sua resposta com um caso outro pretérito, tá? Mas assim, acho que um dos casos que está mais em voga aí são as discussões sobre o 8 de janeiro. E onde é que eu quero chegar? Aí está o julgamento do 8 de janeiro. Vem um ministro e fala, não, eu acho que esse cara aqui tem que ser absolvido. O outro fala, eu acho que ele tem que ser condenado por esse crime aqui. O outro fala, eu acho que tem que ser condenado por esse, por esse, por esse. E o outro fala, eu acho que tem que ser condenado assim e a pena tem que ser X. O outro, a pena tem que ser Y. Ou seja, a gente na realidade ali tem... dentro da Câmara, da turma ou do pleno, 5, 3, 4, 11 decisões diferentes. E a gente precisa chegar a uma única decisão. Como que é o trabalho de composição disso, dessas diferenças? Porque assim, eu consigo visualizar duas diferenças. Uma diferença na conclusão, mas também uma diferença no argumento de sustentação. Né? Alguns casos a gente tem um certo viés que vai para um mesmo sentido sempre, então eu vejo que aquela decisão é uma decisão mais fácil, digamos assim, de ser tomada, né? Outras são o 6-5, né? É aquela coisa muito, a bola dividida, né? Tem um lado que pensa assim, o outro assim, e dentro dos seis também não se concorda muito em termos de estrutura de argumento. Então, há muitas divergências, muitas diferenças entre estrutura argumentativa, diferenças entre conclusões, e como é que se faz para compor isso?
Algumas divergências, né, como, por exemplo, a diferença da quantidade de pena, né? Ela é uma diferença que em outros tribunais ela é disciplinada nos próprios regimentos, né? Então é a discussão que dá sobre, por exemplo, divergência quantitativa, né? E aí tem um método próprio para resolver e chegar a essa conclusão. O Supremo também tem caminhos próprios, não necessariamente no regimento interno, mas às vezes seguindo aí precedentes que ele já fixou isso para esse tipo de diferença. A outra seria a divergência qualitativa, né? Essa também não regulada no Supremo, pelo menos não na atual conformação da Constituição, né? Um dispositivo que tem lá para aplicar a divergência quanto à interpretação da lei na antiga representação de inconstitucionalidade, mas outros tribunais também têm essas formas de tentar chegar em voto médio, quando esse voto médio é necessário. Boa parte dos casos, no entanto, a discussão acaba sendo sempre via recursal ou em ação direta, de procedência ou improcedência. E a partir do provimento que é dado na decisão é que se compõe o resultado. Questões, por exemplo, como... um pouco mais recente, né? Uma lei que, e a decisão que eu acho que tem sido muito cobrada nos concursos, probidade administrativa. Você tem lá vários votos, várias teses, várias perspectivas, mas depois tem uma versão final, o voto do relator, você tem que acompanhar em cada um dos pontos como cada um dos ministros votou, porque é aí que você consegue compreender. Alguns ministros ficam como relator, mesmo depois ficando vencidos no ponto, e aí, de novo, lá na ata tem lá o registro dessa divergência desse ponto. E aí, para quem está estudando, sobretudo para uma prova subjetiva que você vai precisar argumentar esses casos, o que é que você precisa fazer? Você precisa ir de novo na corda e entender exatamente os pontos do que foi essa divergência. Então, assim, tem um esforço do tribunal para dar a compreensão do que seria o caso mais debatido ali naquele instante, e tem um esforço nosso que é para tentar compor eventualmente toda a rácio quando há esse espalhamento aí por trás. Os advogados acho que auxiliam isso, né? Eles percebem, às vezes as sessões são adiadas para que essas divergências possam aparecer e ser comentadas. Então, eu acho que assim, ela, do modo geral, é uma decisão, um processo de tomada de decisão compreensível, mas as consequências todas dessa decisão, eu acho que é um processo que acaba sendo um processo de amadurecimento mais gradual e da comunidade jurídica mesmo, né? Não adianta a gente achar que na imprensa isso consegue ser resolvido, porque a gente precisa cotejar com uma série de outros argumentos, fazer uma discussão comparativa, enfim, é parte do fascínio.
Não, acho que aqui, né, se a gente, né, talvez as teses de repercussão, as súmulas, né, já sejam uma tentativa de simplificação, de facilitação, de conseguir ganhar tempo, né, em compreender aquela complexidade toda de maneira sintética, né, para nós no direito. Acho que quando a gente sai do direito isso é ainda mais problemático, né?
Eu vou falar de um caso que eu acho que é exemplar, também recente, mas como de direito internacional, que é um pouco mais a minha praia, né, é um dos casos mais discutidos, por exemplo, na comunidade das pessoas que estudam direito internacional, e é uma decisão que passou pela mão de vários ministros de várias composições. Então, ele começou sendo um voto do Nery da Silveira, salvo engano, aí o ministro Jobim votou, ministro Joaquim Barbosa votou, ministra Ellen votou, e aí tem agora o voto dos outros ministros da composição atual. Então, assim, a rácio mesmo, né, você tentar entender o que é que se passou ali, é super complicado de fazer. E de novo, acho que a gente vai precisar de mais casos, mais questões para serem resolvidas nessa linha. Mas, de novo, para mim, é a parte bacana.
É isso, hein? Acho que exerce até um certo fascínio, né? A gente imaginar esse fator temporal, né? Que também se expressa de alguma forma naquela decisão, né? Cada voto de um tempo diferente até, né?
Sim, e você consegue ver, né, as preocupações de cada um, de cada momento, né? Se pegar, por exemplo, a construção de algumas ações de casos chaves, né, do caso Elvanger ou do caso do reconhecimento da união estável, né, todos eles têm um histórico que são típicos de uma dinâmica de um tempo do tribunal que era um outro tempo, né, e as coisas mudam. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, tem uma antiga servidora do tribunal que escreveu o livro sobre a história do tribunal. Leda Bouchard, é um super livro, super detalhado, contando dos primeiros anos do Supremo Tribunal Federal até a segunda metade do século XX. E há trabalhos assim para serem feitos, sabe? Desse momento chave da época do país, ou pelo menos da vida constitucional do país, que fica esquecido, sabe? Se você não vai atrás e tenta refazer isso, você acaba perdendo um pedaço importante da história. E tem esses registros, né, das decisões de instalação da urna eletrônica, por exemplo, lá no TSE, até o próprio processo de impeachment lá de 1992. Tudo isso documentado numa série de debates, numa composição de uma corte que era diferente. Então, fascinante isso.
Aí você mencionou, eu quero escavar um pouquinho mais um desses exemplos que você mencionou, né? Desse impacto do tempo nas decisões, e você mencionou aqui, aí você pode, qual dos dois você preferir explorar um pouco mais, né? O caso Elvanger, ou a questão que envolvia lá a decisão do STF sobre as uniões. A gente, de novo, né, sabe a decisão, pá, a decisão foi essa aqui, né? mas por trás tem uma série de outros fatores
Sim.
que não ficam transparecidos naquela súmula, naquela tese, né? naquelas duas linhas
uhum.
que são assim, né, para usar uma expressão tipicamente goiana, né, o puro suco do milho
uhum.
daquela complexidade
uhum.
toda. Né?
Uhum.
Então, eu queria que você explorasse um pouco mais esse aspecto.
Eu vou dar uma terceira, então, um
Pronto.
Terceiro exemplo. Do que é um que inclusive, tive a oportunidade de escrever em artigo, né? É a discussão do depositário infiel.
Excepcional.
Que hoje deu origem à tal da supralegalidade, né? Mas que lá atrás era de um debate insistente que o ministro Moreira Alves travava com a composição da do plenário. Sobre a interpretação de um dispositivo que é, de fato, originalíssimo na Constituição de 88, que é o parágrafo 2º que está lá. O ministro Moreira Alves, que não, pelo menos, não consta das atas, né, da Constituinte, tenha sido consultado pela Assembleia Constituinte, deu um argumento que, do ponto de vista lógico, é para mim, muito forte. Né? É de dizer que, olha, entendo que o Constituinte queira fazer a possibilidade de ampliar o rol dos direitos e garantias fundamentais a partir de tratados internacionais, mas existe um rito próprio para fazer emenda constitucional. Então, se eu deixo que os tratados, que têm um rito muito mais simples para serem aprovados, tenham a força de ampliar os direitos da Constituição, a gente vai ter uma dificuldade imensa. Lógico, a resposta é a decisão do Constituinte e tal, né, que era o que boa parte dos doutrinadores de direito internacional estavam falando à época. Mas esse argumento do ministro Moreira Alves ninguém tinha suscitado ainda. E quando esse debate toma, nos votos aparece essa discussão, há o clima da discussão ali aflora. Era uma época que as pessoas não tinham TV Justiça. Então, você consegue sentir isso por meio dessas linhas dos acordos. Essas linhas continuam lá. Até hoje a gente faz essas transcrições dos acordos. Mas nessa época é a única coisa que a gente tem. Então, imaginar o debate, eu acho que fica ainda mais rico. Era fruto de uma corte do seu tempo? Era. Talvez uma corte em que a presença do ministro Moreira Alves era decisiva. Mas é a chance, talvez, de quem não conhece a história dele entender um pouco quem que era esse personagem que deixou tanta coisa na marca, na história do tribunal, no controle de constitucionalidade, no que é que ele exprimia nessas discussões que ele fazia no plenário. Então, assim, revela muito do tempo do tribunal, revela alguma das personalidades históricas e por isso vale a pena perceber. No caso das uniões, se você for analisar o percurso, ela é originariamente um processo que foi proposto pelo governador de estado. Então, é uma discussão que era uma dinâmica política, acho que o José Arthur talvez tenha até comentado disso contigo aqui, de uma dinâmica de política federativa, né? O caso fica simbólico quando a gente olha a compreensão que o tribunal, por maioria, adotou, mas se você entende quem que estava propondo, quem que foi sustentar, né, numa sustentação brilhante, essa disponível na TV Justiça, quem foi sustentar, você consegue ter um retrato completo do momento histórico do país daquele final dos anos 2000. E talvez o retrato que a gente tenha hoje do país é de um país diferente. Né? As marcas do tempo ficam também nesses acordos. Eu acho que é algo que quem está acostumado a ler esses acordos há mais tempo consegue perceber.
Esse é um aspecto que eu acho muito interessante, né? Como as entrelinhas, talvez para usar uma expressão mais simples, né? Mas como as marcas do tempo, né? As marcas das pessoas, elas ficam expressas nessas decisões, que o que eu reitero aqui, né? Que a gente é acostumado a ver o suquinho do milho só, né? Só aquela tese, só aquela súmula. Ah, mas a súmula tal, né? Ela diz tal coisa. Sim, mas como é que chegou, né, essa súmula, né? Esse contexto todo é um contexto que vai ficando marcado no tempo, no espaço, com essas pessoas diferentes e que vai mudando também, né?
E às vezes nesse debate se revela preocupações que eu acho que talvez espelhem preocupações de muitas pessoas que acham que quando leem a decisão, né? Estão lendo só lá a tese e falam assim, mas não é possível, não pensou nisso, 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 nisso. Tá lá. Nessas entrelinhas a gente vê as marcas disso. Acho que tem até assim, né? Se for possível pensar no mote, né? Para além da leitura desses acordos, né? O hábito de você se acostumar a entender esses debates te abre e discutindo um horizonte para, inclusive, entender melhor os outros precedentes lá de trás, né? É possível entender uma época, entender as preocupações dessa época a partir dessas entrelinhas. Mas ela é tão desconectada, às vezes, pelo menos da geração que está estudando isso hoje, que a forma mais rápida de você adquirir essa habilidade é ler a de hoje. E depois começar a entender o que era, o que se passava nesse passado. Enfim, a minha esposa é historiadora de direito. É professora lá na UNB.
Casou com alguém ajuizada, pelo menos. Não é, é o direito um pouquinho fora do direito.
Né? E ela tem uma capacidade de análise dessas de entrelinhas que para mim é singular demais. Então, ela tem verdadeira paixão nisso, né? A dissertação de mestrado dela, por exemplo, ela estudou os acordos manuscritos do Supremo.
Caramba!
Para pegar os casos dos anarquistas que eram expulsos pelo regime varguista na onda de... Perdão, regime varguista foi depois, mas na Primeira República como forma de tentar manter a ordem social com a ameaça do estrangeiro, né? Nas linhas das decisões do Supremo, e você nota a preocupação de vários perfis lá, excepcionais da história do Supremo, mas nas entrelinhas desses acordos, você vê a cautela que os ministros têm para enfrentar temas que são polêmicos, para tentar passar um pouco a versão humana, que às vezes a gente perde, né? Porque o relato que você vai ver da história do tribunal nesse período é uma nota de rodapé para dizer, olha, o Supremo chancelou tais e tais e tais.
Eu acho que é exatamente, né? Com a passagem do tempo, essa sintetização, ela fica ainda maior, né? A gente não analisa nenhuma decisão ou uma súmula, a gente passa a analisar um período de decisões, né? Nesta época se decidia assim, pô, a gente tem decisões conflitantes, decisões em sentidos diferentes, uma série de elementos que escapam a essa nossa análise, né? Então, quanto mais eu vou me distanciando, eu acho que isso vai ficando pior, não sei se eu posso usar a palavra pior, né? Porque pode ser que tenha quem ache que seja melhor isso, não sei. Mas eu acho que vai, do ponto de vista da análise histórica, vai ficando pior, né? Vai ficando mais difícil, a gente vai perdendo esses elementos.
Sim, sim. E aí a gente precisa complementar com outros elementos, né? Pelo menos na análise histórica. E aí tem várias aberturas que estão sendo feitas, né? Tem uma corrente agora nova, o pessoal estudando jornais, a discussão do que estava se passando na imprensa, que também é um relato. Alguns conseguem acesso especial para diários e registros pessoais que ficaram, mas, de novo, e olha só que ponto interessante, né? Mesmo que você pegue o diário, mesmo que você pegue jornais, mesmo que você tenha informações de bastidor, em síntese, a gente vai ter mais material para interpretar aquela pedra bruta que continua sendo objeto da nossa interpretação. Então, assim, o trabalho inteiro que tem por trás do tribunal, dos servidores que estão lá, é sempre o trabalho de entregar essa pedra bruta que não vai mais caber para o tribunal continuar interpretando. Né? Enfim, a gente vai precisar ir discutindo isso. Eu acho que, em termos de estudo, para quem quer entender o que é que o tribunal está fazendo, né, como que você entende essa lógica, não adianta, é um pouco se programar por um tempo para acompanhar isso e tentar entender o material bruto. O sintético ajuda, na hora de estar fazendo uma prova lógica, acho que é a melhor coisa que você vai conseguir fazer, mas antes disso, organizar para tentar entender esse material bruto.
Aqui eu vou até me arriscar numa comparação meio tosca, mas é como a gente imaginar a Guernica, né? Aquilo é um retrato, é como se fosse a tese, é como se fosse a súmula, né? Por trás daquele retrato a gente tem uma série de elementos, né? Econômicos, políticos, sociais, jurídicos, que não conseguem ser capturados, né? Eu preciso olhar aquele retrato e ter um background todo de informações que não estão naquele retrato, né? Eu olhando o retrato pura e simplesmente, eu vou falar, tem um pessoal meio com as formas meio disformes, é um cavalinho meio estranho, parece que estão se matando ali e tal, mas diz que é da Espanha esse negócio e ponto.
É isso. E quem está estudando, eu acho que a habilidade, né, pensando em provas bem feitas, né, a ideia do que é uma prova que tem sido cobrada hoje, né, a habilidade que se quer do candidato é essa capacidade de analisar essas várias camadas. É só decoreba? Eu acho que não é só decoreba, eu acho que tem um espaço para fazer análise e pensar nos problemas judiciais a partir desses materiais.
E aí entra o segundo aspecto, acho que caiu como uma luva aqui a gente a trabalhar esse ponto. Por quê? Porque do lado de cá, aí tem aquele pobre coitado do concurseiro que está lá tentando decorar 7 mil leis, né, 365 mil páginas de 18 autores diferentes que o cara da banca diz que gosta, diz que não gosta, é melhor ler isso, ler aquilo, e anos e anos de jurisprudência do STJ, do STF, ele abre uma prova que passou na semana passada e vê que foi cobrado lá em direito constitucional uma decisão de anteontem do STF e que na questão de direito civil foi cobrado um julgado de 1972 e uma súmula de 1958. O cara fala, pelo amor de Deus, eu tô lascado nesse negócio. É um volume sobre-humano de coisas que ele tem que entender, né? E aí ele vai para uma questão, aquela questão ela cobra literalidade com não de uma tese, né, fixada lá em repercussão geral, com um sim ou com um exceto que não tem dentro daquela súmula, né? Então, bem ou mal, ele parte o estudo dele do nosso sim, suco tá. Do milho aqui, não tá. Tem como ele fugir, né? Mas até mesmo você mencionou lá atrás, isso, porém, não é suficiente muitas vezes, por quê? Não é porque vai cobrar um aspecto ultra aprofundado de uma nota de rodapé de um voto, mas porque eu olho aquela tese de repercussão, eu olho aquela súmula e eu não entendo. Eu falo, tá, mas o que isso aqui quer dizer? Eu até tenho a capacidade de memorização, se cair a literalidade, eu sei que é a literalidade daquela súmula, daquela tese, se tiver um não, eu sei que está errado, mas qualquer coisa mais do que isso, eu não sei, e segundo, se eu não decorar, eu não sei, porque eu não entendi o que se fixou lá. Esse é um problema quando a gente fala de jurisprudência, né? E isso, eu não vou falar que é culpa do tribunal, porque o tribunal, ele emite uma súmula, ele emite uma tese, bruto, né? E virem-se as pessoas, né? Quem faz a questão errada é o cara que faz a prova, ele que é o culpado. Vamos botar aqui a culpa em quem é devido, né? Mas eu falo, pô, o Supremo tá de sacanagem, o STJ tá de sacanagem, essa súmula não dá para entender, essa tese não dá para entender, mas por que que a gente tem esse problema?
Eu acho que tem várias etapas aí, dessa pergunta, ótima pergunta, se me permitir, eu começaria com a referência primeiro ao pobre concurseiro. Eu acho que tem uma verdade no pobre, que é, às vezes, ter que lidar com essas provas que são, de fato, muito mal elaboradas, porque cobrar um decoreba não está cobrando habilidade nenhuma de ninguém. Né? Só quem teve tempo a mais, pelo contrário, acho que está cobrando uma desigualdação social perigosa, né? Porque está cobrando só de quem teve mais tempo para decorar aquilo que ia cair, e quem tem mais tempo para estudar, em geral, não são as pessoas mais simples. Então, eu acho que esse é um problema, mas o concurseiro que está aí ouvindo, eu acho que se eu pudesse dar uma palavra de incentivo é para continuar e perseverar, porque é a única forma, né, de acesso aos cargos públicos e à carreira pública no país, e eu tenho muito orgulho de seguir e servir o meu país. Tenho como verdadeira missão para mim a tarefa de poder contribuir com o meu esforço. E acho que todo mundo que está nessa pegada também tem esse sonho torço muito para que todos possam atingi-lo. Tá. O que seria, então, uma boa prova, se essa é a prova ruim? A boa prova, eu acho que seria aquela que cobrava essa habilidade, essa capacidade de ler, de fazer uma interpretação que una vários elementos do que é que o tribunal decidiu, do que é que o direito está cobrando. Essa união de vários elementos, em geral, se dá em questões práticas, que descrevem o caso e exigem que você tome a solução adequada. Isso dá trabalho para os examinadores fazerem. Isso são bancas muito boas que terem condições de fazer isso. Mas, enfim, acho que é essa a forma adequada e, quem sabe, não seja esse o caminho para as novas seleções, se esse é o único método mesmo que a gente pode discutir, mas para as novas seleções que vêm aí para frente. Tá. Seria, então, essa capacidade de pensar o caso a partir da narrativa que é trazida. E para pensar o caso, você vai precisar entender como que se chegou a uma decisão que está ali naquela tese. E aos poucos, talvez seja fácil você conseguir depreender o que é o conteúdo da tese a partir da leitura só da tese e decora a tese. Mas aos poucos, se você está se dedicando a entender o acórdão, a decisão como um todo, o caso que veio, quem que estava disputando, quem que foi citado, quais foram os argumentos que foram trazidos, por que a decisão chegou naquele aspecto, poxa, essa leitura é a leitura que te garante a compreensão completa. E eu garanto para você, não precisa ter decorado a tese, você vai acertar no tirocínio, né? Eu acho que esse aprendizado, né, e para mim a beleza da profissão, não é uma coisa que você vai fazer para uma prova. Você vai fazer isso o resto da vida. Quem é advogado sabe disso. Você recebe o cliente não vai te perguntar o que é a tese do Supremo. Talvez tenha até uns que...
São raros, são.
Deve, mas tá lá com o caso, né? E a capacidade do advogado, né, da advogada, de fazer o relato, unir esses pontos, né, a linha que une as pérolas dos argumentos que você tem, é o que diferencia alguém que está fazendo isso bem feito de alguém que está lá só batendo ponto. Então, eu acho que essa habilidade, todo mundo que está trabalhando com direito precisa ter, e eu acho mesmo que a melhor forma de fazer isso é acompanhando essas decisões difíceis, esses casos mais complicados. Por quê? Porque é aí que a maior leitura possível de argumentos aparece para esse material bruto. Ah, daria para ter falado muito mais coisa, daria para ter trazido muito argumento, sempre, mas, né, para o material bruto, eu acho que é o ponto de partida, e daí meu orgulho de poder trabalhar lá.
Aqui, né, você puxou o fiozinho do novelo, eu preciso mencionar, a gente tem um episódio anterior que a gente conversou com o Márcio do Dizer o Direito, né, falando um pouquinho sobre esse aspecto, tem um outro episódio que a gente discute sobre como fazer esse estudo de jurisprudência, né, tão difícil, e aqui a gente está, né, conversando contigo, que me permita o elogio, né, que é alguém que está junto construindo essa jurisprudência, né, e que ao mesmo tempo está do outro lado, né, para quem não sabe, acho que talvez, eu espero que boa parte do público a essa altura já tenha compreendido aí, que o Roberto também é concurseiro, também não é um cara que está falando aqui do lado de cá, não, leiam os acórdãos todos, cada um dos votos do STF, porque eu acho que é bonito fazer isso. Não, porque é um cara que tem experiência, sabe do que está falando, né? Ele tá do lado de lá também, né? Tá do lado de cá e do lado de lá, acho que tá dos dois lados da moeda, né? Um pouco do lado aqui do como é que sai esse julgado e do lado de cá, tá, mas como é que eu vou usar esse meu julgado aqui num dia de prova, né? Então, eu deixo aqui o convite para quem está nos acompanhando, Roberto, para voltar a esses podcasts, que eu acho que são bem interessantes, mas nesse aqui também, e aí eu retomo aquilo que você estava começando a falar, e até o exemplo que você deu, eu acho que é interessante, porque ele é um exemplo recente. Você falou, olha, calma lá, não é para você ler, né, cada uma das 100 mil decisões que foram tomadas aí, não é para você ler todas elas, isso não faz sentido, é humanamente impossível. Mas a gente tem que ter um bom conhecimento dessas principais decisões de maneira aprofundada. E me chamou a atenção o exemplo que você começou e eu quero agora desenvolver um pouco, que é lá da improbidade, né? É um tema que está na boca do povo, na boca do examinador, na boca do legislador, na boca de todo mundo, está todo mundo falando sobre essas questões de de improbidade, né? É um tema quente. Uhum. E é um tema extremamente importante do ponto de vista prático também, né? Sim. Não à toa foi objeto de análise pela Suprema Corte Brasileira, né? É, ali, nesse julgado, nessa questão do que a gente teve, nós tivemos várias teses, né, que foram estabelecidas pela corte. Muitas teses que às vezes eu dou uma olhada e não peguei bem direito, a tese parece que não tem nada a ver com a outra, assim, parece um negócio meio jogadão, assim, uhum. E aí entra esse aspecto que você tá falando, né, de leitura e tal. Eu queria que você fosse nesse caminho aqui para falar nesse sentido, olha, não adianta eu ter lido a tese lá, porque você não vai entender, vai cair um negócio lá, você não vai entender, vai cair uma prova, você vai fazer um concurso de magistratura, uma prova de sentença, uhum. Você não vai conseguir fazer uma sentença com base só em ter lido lá a tese de repercussão geral pura e simplesmente. Uhum. Você vai fazer uma prova do Ministério Público, vai fazer um parecer, vai fazer um concurso para advocacia pública, tem que fazer lá uma resposta, uma consulta. Uhum. É aí que eu acho que entra um pouco esse aspecto da compreensão. Perfeito. Dos votos e julgados.
Perfeito. Deixa eu só fazer um disclaimer da minha contribuição, que é modesta. Eu sou só servidor de lá e tenho paixão de ser testemunha do que se passa lá. E nem estou autorizado para falar, né? Eu vim aqui como servidor mesmo, apaixonado para contribuir e compartilhar um pouco desses casos, né? Não falo o nome do tribunal. Mas, enfim, o que, que é que eu diria para quem ouviu há pouco essas referências, né? Utilizando o nome aqui de vocês, eu diria para ser estratégico.
Acho que ficou bom o merchan direto.
Pensem na banca que você está estudando ou na prova que você está fazendo, nas características, nas últimas questões que essas bancas cobraram. Primeiro, por uma questão prática, quem escreveu uma questão possivelmente na verdade tem escrito umas 5, 6, então não aproveitaram todas agora, mas um próximo deve ter aproveitado. E a preocupação que essa pessoa revela numa dessas questões, em geral, é a preocupação que está nas demais. Mas, tirando essa imaginação, né, de quem é que está escrevendo, eu diria, pense quais são as leis mais importantes que você tem para estudar. Né? Então, estou fazendo um concurso que é da banca da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo. A Fundação Getúlio Vargas cobra bastante discussão de improbidade administrativa, controle de administração pública. Poxa, não dá para deixar de lado o estudo, aí sim, do acordo integral do que foi a improbidade administrativa. Quem propôs a ação, quando propôs, por que que propôs, o que aconteceu para o recurso chegar, por que que o Supremo afetou esse recurso para repercussão geral. Tudo isso compõe a decisão, não é só a tese. E se você lê só a tese, hoje você leu, amanhã você esqueceu. Então, a narrativa ajuda você a visualizar e mapear tudo que tinha de possível discussão e por que que fechou ali. Vai te permitir, inclusive, ver o que está além disso. E, possivelmente, a hora que perceber o que está além disso, você vai conseguir descobrir o que são as questões que vão cair. Porque, né, a ideia é provocar esse tipo de raciocínio. Então, seja estratégico, né? Foque nos acórdons que, de fato, vão ser muito relevantes para a tua área. Ah, mas vai ficar para acertar uma questão, para acertar só uma tese? Sim, mas tem a prova subjetiva, né? Tem a prova oral. Tudo isso entra dentro desse bolo. Os demais aí, lógico, é muita coisa mesmo, né? Então, seja estratégico, foque nas leis e nos temas que são chave. Ou então, não entendi, né? Não entendo o que, que é a... temas tributários que são mais difíceis de entender, levam mais tempo para o pessoal entender. Não entendi a discussão tributária, reserve mais tempo, porque o argumento tributário ele é cuidadosamente laminado. E até chegar lá, muitas camadas da cebola foram descascadas. Né? Muita gente chorou para chegar ali aonde está. Então, entender de onde que chega, é uma forma de também aprender a ler o direito tributário e os outros ramos do direito.
Você mencionou isso, né? É interessante porque...
Aí uma lagriminha.
Não, porque teve uma época lá atrás, né? Eu sou meio jurássico aqui no Estratégia, né? E a gente teve lá atrás uma experiência com o início de discussão do informativo de jurisprudência, né? Do STJ, do STF. Hoje, inclusive, é o professor Jean Wilberg que faz esse trabalho aqui conosco, né? Mas eu compus o time inicial. Depois a coisa foi mudando e tal. O Jean capitaneou esse projeto como um todo. E a gente tinha uma divisão por área, né? Então, eu ficava com a análise dos julgados, súmulas e tudo mais, que eram de direito civil. E isso me trouxe, né, para já habituado a fazer isso na advocacia e tudo mais, e na docência a gente meio que se obriga a fazer isso, porque você tem que ensinar o cara, você tem que explicar, né? Mas isso era feito de maneira para aqueles casos mais principais, né? Então, e aí com o informativo eu comecei a ter que fazer isso de maneira sistemática, né? Então, a cada informativo que saía, eu tinha que ir lá analisar, abrir o acórdão, olhar voto, muitas vezes, esse acórdão aqui entendi, mas parece que está faltando alguma coisa, né? Tinha que olhar um outro voto, e isso dá uma compreensão global sobre aquele tema incomensurável. É muito interessante, porque você está estudando o julgado, mas na verdade o julgado ele é feito de outros julgados, né? Então você está estudando outra jurisprudência, por assim dizer, doutrina, você está estudando, porque vai estar lá citado, ó, fulano de tal fala isso, já falava aquilo, você está errado, isso aqui, a técnico, critica um, enaltece outro, a lei, ela foi assim, ela foi assada, então dá uma compreensão, e muitas vezes eu me lembro, eu ainda faço isso, mas a gente olha o extrato do julgado, né? A primeira parte do julgado num recurso especial, recurso extraordinário, por exemplo, ou a súmula, ou a tese, aí você vai para o caso, aprofunda e volta, você lê a tese de jeito diferente. Né? Você lê as palavras-chave lá da citação de maneira diferente. Né? Não é exatamente isso que foi dito aqui, né? Tem um algo mais. E eu acho curioso porque muitas vezes é isso que é explorado, né? É explorado na prática mesmo, num caso, ou numa prova de concurso, é explorado aquilo que você bate o olho. Não, mas não foi isso que o STF falou, não. Vamos recorrer daquela questão, ou na advocacia, né? Não, doutora, tem aquela tese lá fixada, a gente ganha aqui. Só calma lá que não é bem assim. Não foi exatamente isso que se decidiu. Ou o teu caso, ele não entra, né? O distinguishing, ele não entra exatamente nessa decisão. Eu acho que isso vai nos trazendo uma bagagem muito interessante, e é curioso porque às vezes o caso ele tem até algumas peculiaridades assim engraçadas, né, que você olha e fala, olha que interessante isso aqui, né, nossa, acontece isso, né, porque tem a descrição fática, né, o que aconteceu aqui.
Sim.
Então eu acho que isso dá uma riqueza, né, para compreender aquele julgado que a gente não teria se fosse uma simples esponja de teses e súmulas.
Pois é. É isso, confio no professor Paulo. Porque é uma pena, né? A gente entra em várias outras questões aqui, né? Na academia, onde também leciono e compartilho isso como um pouco de frustração e preparação dos alunos, né? A gente agora começa a pensar em metodologias que envolvam essa discussão de casos. Mas, se você for pensar nas grandes universidades, isso é uma realidade básica, dia um, de todo e qualquer curso de direito. E não tem outra forma. É esse a lida diária, né? Você precisa ser muito criativo para fugir disso e continuar dentro da profissão jurídica. Fora do dia a dia, não tem outra solução. Você vai lidar com casos a vida inteira. Mas é lidar com pessoas, né? É pensar nos ideais dessas pessoas e nos ideais de todo mundo. E eu foquei bastante em tudo isso que eu estava falando, como a partir da perspectiva do tribunal, um pouco como o mote da onde a gente está falando, né? Mas tem o trabalho de muita gente por trás que permitiu que o negócio chegasse no tribunal antes disso. Então, se você está pensando em concurso, por exemplo, Ministério Público, quem sabe que estava na participou das bancas, das procuradorias, né? Sabe que na hora de fazer as questões, às vezes cobravam as teses que os procuradores tinham sustentado. Então, assim, você teria que estar lendo, inclusive, os trabalhos e as petições que o PGR está propondo, que os demais procuradores estão trazendo, os casos que aparecem nas revistas e debates internos que tem. Então, assim, o recorte da banca é de um caso que chega para você resolver. Da onde que vem esse caso? Tiro vem de tudo que é lado.
Exatamente. Roberto, eu acho que deu para desmistificar um pouquinho, né? Que você saiu lá do gabinete com aquele drink com o guarda-chuvinha, né? É muito mais trabalho, muito mais difícil do que parece, mas ao mesmo tempo também a gente tem essa construção de jurisprudência, que ela é impactante. Eu acho que hoje isso está muito visível, né? A gente tem uma mediatização do judiciário muito grande, para o bem e para o mal, nos últimos tempos, né? Então, essas coisas começaram a se tornar de interesse público, digamos assim. Sim. Coisa que não acontecia, né? Você voltava lá para os anos 1990, 80, assim, o Supremo era um nobre desconhecido, STJ, Sim. 80 nem existia. Nos anos 90, STJ, se perguntasse para 100 pessoas falassem, nunca, não sei o que é isso não, né? Hoje a gente já começa a ver, né? E a gente mesmo no direito também começou a abrir os olhos mais para os tribunais, né? O próprio concurseiro, né? Começou uhum. a cair jurisprudência em concurso, né? Uma coisa que antigamente não acontecia. E isso traz, eu acho que uma mudança de perspectiva, é uma mudança de perspectiva interessante, né? A gente começa a ver como aquela súmula, aquela decisão, aquela tese, ela é toda uma construção que vem por trás até chegar naquele lugar, né? Ela não brotou do nada. Então, compreender um pouco esse cotidiano com menos guarda-chuvinhas e mais trabalho é importante.
Eu diria assim que é, no fundo, é o cotidiano de muita gente e uma boa prova de direito, que é escolher um bom profissional. Bom profissional é o profissional que está em qualquer uma dessas áreas. A única coisa que eu acho que facilita a vida de quem está estudando Supremo e quem está estudando para o concurso público é que é só um. E na prática, a rigor, você precisaria estudar muito mais órgãos, muito mais casos, muito mais problemas, né? Mas não tem como fugir. A mudança das provas de concurso público, eu acho que revela não uma vontade de tornar as coisas mais difíceis, mas pelo menos das grandes bancas, né, das grandes carreiras, vocês estão aqui ajudando o pessoal a chegar, o que interessa é, na verdade, escolher bons profissionais, o que é um bom juiz, o que é um bom advogado, o que é um bom promotor. A resposta é alguém que sabe defender os ideais da instituição, defender os ideais da sociedade, nos casos que forem chegar para lá. Não vão chegar casos prontos, né? Então você vai ter que construir os casos. A forma de você aprender a fazer isso é fazendo isso também, trabalhando com material bruto. Acho que essa é uma tendência. Eu, honestamente, talvez tenha falado isso com um pouco de ideologia, porque eu gostaria que fosse assim que realmente estivessem pensando os órgãos na hora de fazer essas contratações. Como eu acho que é, vou recomendar que seja assim, que se prepare.
Perfeito. Roberto, eu quero te agradecer imensamente, porque eu sei, né, aqui agora acho que já ficou claro para quem está nos acompanhando, mas eu sei desse trabalho, né, ostensivo, extensivo e intensivo que se tem dentro de um tribunal superior, e eu quero agradecer demais, né, você dispor aí do teu tempo, né, abrir mão de um tempo com a família, ou abrir mão de um tempo de trabalhar um pouquinho mais, porque não, né, que a gente sabe, né, o quem trabalha bem é premiado com mais trabalho, mas para vir conversar um pouco com a gente sobre isso que talvez fique, né, muito, muito por baixo. A gente costuma ver só aquilo que brilha com neon, que é a decisão final, é o produto final, mas não enxerga que tem tudo isso que a gente discutiu um pouco por trás, né? E isso é importante até para que nós possamos entender esse papel dos tribunais superiores, Sim. entender o papel da jurisprudência e trazendo aqui para os centavos de real, também como é que isso vai impactar lá no meu cotidiano como um concurseiro, como é que aquilo vai ser cobrado em prova.
Eu que te agradeço, porque eu tenho a convicção que estou falando para as futuras gerações de servidores públicos do país e é um prazer ter essa oportunidade. Fico agradecido do coração.
Imagina, eu que agradeço e quero agradecer em especial aí para você que dispôs do seu tempo para nos ouvir aqui falar um pouquinho sobre esse cotidiano nas Cortes Superiores, sobre como é que se produz a jurisprudência, como é que essa jurisprudência vai parar na minha prova, como é que essa jurisprudência impacta no meu trabalho, como é que essa jurisprudência impacta na sociedade como um todo, né? E lembro, eu sempre gosto de encerrar aqui, Roberto, com uma ofensa gratuita. Eu poderia terminar agradecendo, mas por que não ofender quem veio aqui dispor do tempo, né? Lembrando que esse podcast foi muito bom, mas o da semana que vem vai ser ainda melhor. Então eu quero convidar você para nos acompanhar na semana que vem. Toda quarta-feira, 19 horas, a gente traz mais um tema jurídico relevante para você que acompanha o nosso canal do Estratégia Carreira no YouTube, Carreira Jurídica no YouTube, e também nos agregadores de áudio. A gente está no YouTube, está em todos os agregadores, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, onde tem um agregador, nós estaremos lá. Você que nos assiste do futuro, depois que essa transmissão já aconteceu, você pode assistir todas as anteriores pelo YouTube ou acompanhar pelos agregadores, tá bom? Toda quarta-feira, o mesmo host, o mesmo horário, o mesmo lugar, o mesmo estratégia e um convidado com um tema cada vez mais instigante. Então, agradeço demais a sua presença, agradeço demais, Roberto, mais uma vez aqui.
Agradeço.
E fica o convite, sempre eu estendo, né, para retornos aqui. Todos os nossos convidados são super bem-vindos sempre.
Agradeço, à disposição.
Obrigado. Gente, grande abraço para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.